Boa tarde, sou ouvinte do IFCLA. Estamos aqui hoje com a professora Patrícia Holanda, coordenadora do curso Introdução ao Pensamento de João dos Santos, Estudos sobre a Pedagogia Terapêutica. Estamos também com o Luiz Giró dos Santos, filho do psiquiatra português João dos Santos, que veio ao Brasil prestigiar o curso. Participa também da conversa hoje a coordenadora do ETEC do IFCE, Ana Cláudia Uchoa. Boa tarde a todos, obrigado pela participação aqui no IFCE no ar. Eu vou começar com a professora Patrícia Holanda, que além de organizar o curso, já teve contato direto e próximo com a obra do João dos Santos. A senhora poderia resumir para a gente, professora, em linhas gerais, qual é o pensamento de João dos Santos e como é que ele pode ser utilizado na educação?
Boa tarde aos ouvintes da rádio do IFCE. É um prazer, é uma alegria estar aqui e poder conversar e divulgar um pouco do pensamento do Dr. João dos Santos, um autor tão importante para a educação, que vem nos ofertar um novo referencial. Novo referencial que o João dos Santos nos apresenta é essa possibilidade da educação lidar com as duas dimensões de cognição e afeto. Isso ele fez à toa, né? Ele tem uma trajetória como intelectual, uma trajetória como psiquiatra infantil aqui no Brasil e também como psicanalista. Ele, através dos estudos e da própria prática dele profissional, ele cria um referencial que ele articula razão e afetividade, ou seja, cognição e afeto. É muito novo, tudo que a gente esperava em termos da psicologia da educação, né? Eu sou professora de psicologia da educação há muito tempo, e a gente sempre estudou as teorias que ou contemplavam a cognição ou contemplavam o afeto, a subjetividade. Então, ele consegue reunir um referencial teórico que ele articula essas duas dimensões. Então, isso é novo e nos traz uma contribuição para a educação que nos leva a repensar o que a gente já vinha desenvolvendo. Ao invés de você trabalhar só com o sujeito da razão ou só com o sujeito, né, só com a parte afetiva do sujeito, você trabalha com o sujeito de uma forma integrada.
E de forma prática, como é que os professores conseguem trabalhar isso em sala de aula?
O que o João dos Santos nos traz não são receitas, né? É você se apropriar desse referencial e você entender que toda aprendizagem ela é relacional. Toda aprendizagem, ele é um mestre da relação. João dos Santos, ele vai trabalhar com o conceito da psicanálise de transferência e contra-transferência, que em linhas gerais seria como, né, nós, na nossa relação com nossos mestres, nós reeditamos o que nós vivemos com as figuras parentais, ou seja, com pai e com mãe. E como os professores, assim como os pais, têm a missão de colocar ordem na vida profissional dos alunos, ou seja, os professores, assim como os pais, eles estabelecem limites. Então, a partir disso é que João dos Santos vai trabalhando que o professor, para instruir, ele também educa, porque você não consegue cindir o sujeito.
Sim.
A pedagogia, ela é conhecimento, mas a psicanálise, que ele se apropria com o trabalho afeto, é a dimensão de como é que a pessoa consegue aprender, como é que a pessoa vai se constituir no sujeito.
Sim.
Então, é nessa perspectiva que ele vai trabalhar as relações de uma forma muito humana.
E sobre esse ponto de vista, então, um professor que ele se coloca como um mero reprodutor de conteúdos, ele seria menos eficiente do que um professor que se envolve afetivamente também com o aluno, é isso?
Exatamente. Para João dos Santos, sim, o importante na educação é o ponto de vista relacional. Ele é um grande humanista, ele se apropria ele vive a Segunda Guerra Mundial, né? ele trabalha numa perspectiva da pedagogia terapêutica, mas não nessa visão que as pessoas têm da história, que foi um processo onde teve muitas contribuições dos psicanalistas, porque ele se apropria, por exemplo, de Piaget. De Piaget, quando ele vai ver como a criança começa a conhecer. Então, ele sempre está na gênese, ele sempre está procurando. É, Piaget nos dá a contribuição de você entender como a criança constrói o conhecimento. Uhum. Ele, na Segunda Guerra Mundial, ele é exilado de Portugal, né, por Salazar, e ele vai conviver com Valon. Valon é um grande mestre, né, ele diz que é um dos grandes mestres dele. Uhum. Dele. E com o valor ele vai aprender também, né? vai perceber como se trabalha com o sujeito, a criança completa, como se leva em consideração o afeto, a importância da escola que Valon vai dar e a importância do corpo, né? que ele já vinha trazendo da sua própria formação como educador físico.
Entendo. Mas essa questão da... esses pontos de vista que a senhora traz sobre João dos Santos parece bastante útil, principalmente na infância, né? Nas primeiras etapas do colégio, da escola. Mas isso também, será que a pedagogia dele também serve para adolescentes ou mesmo para pessoas de ensino superior?
Sim. Né? Todos nós somos habitados por uma criança.
É mesmo?
É. Né? Quando o João dos Santos sempre está nos trazendo que você lembre da sua criança. É quando a gente faz as pazes com as nossas crianças, nós conseguimos ser adultos mais saudáveis. Ele tem uma contribuição muito interessante, que ele vai sempre... A defesa dele pela infância é o que de novo tem para a educação.
Entendo.
Porque ele vai dizer que a reforma da educação deve começar na maternidade.
Uhum.
A partir do momento que você apoia a mãe, porque você vai conseguir que os adultos se tornem mais saudáveis, porque uma família amparada, ele traz o conceito de família alargada.
Sim.
Que todos nós somos responsáveis pelas crianças e pelos jovens. E a partir do momento que eu me volto, né, isso é muito da psicanálise, que eu me volto para conhecer a minha criança, o homem volta a fluir, porque o que a gente vive, né, são os reflexos da nossa infância.
A criança dentro de nós nunca morre, né?
É.
Ok. E, Patrícia, já existem escolas brasileiras que aplicam a pedagogia terapêutica de João dos Santos?
Não. O referencial do João dos Santos, ele está entrando no Brasil pelas portas da UFC, a partir da linha de História da Educação Comparada, num eixo chamado Família, Educação e Sexualidade, no eixo de pesquisa. A minha aproximação se deu desde 2010, quando eu estudei a obra da doutora Maria Eugênia Carvalho Branco, que é uma grande estudiosa em Lisboa, de João dos Santos. Daí eu decidi, em 2015, fazer meu pós-doutorado lá, foi quando tive a oportunidade também de conhecer o doutor Luiz Grijó e a obra do pai dele e participar mais de perto das instituições criadas por João dos Santos, que João dos Santos, ele sempre teve uma grande articulação da teoria com a prática.
Entendo. A senhora é pioneira nessa questão, esses estudos de terapia aqui no Brasil, de pedagogia terapêutica aqui no Brasil.
A gente faz essa inauguração pela UFC e esse curso ele tem tido uma boa procura, né? uma boa receptividade, porque ele tanto está ocorrendo em Portugal como também no Brasil.
Ok. Obrigado, Patrícia.
Eu é que agradeço.
A gente vai começar agora com o Luiz dos Santos, filho do João dos Santos, que veio aqui para prestigiar o curso feito sobre o pai dele. E, doutor João, queria que o senhor falasse o que é que está achando até agora. O senhor está aqui há mais ou menos um mês, né, acompanhando as atividades. O que é que o senhor está achando do curso até agora?
Eu tenho acompanhado o trabalho da professora Patrícia Holanda desde o seu trabalho pós-doutoral na Universidade de Lisboa, e também o trabalho com a professora Maria Eugênia Carvalho Branco. Tenho acompanhado o curso à distância desde as primeiras concepções do curso e da velocidade impressionante em que o curso foi desenvolvido, e também a organização deslumbrante dos professores, dos formadores e dos bolsistas da, da linha História da Educação Comparada e do Laboratório de Multimeios da Universidade Federal do Ceará e da Diretoria de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Adoro a qualidade e foco do curso e o facto de estar a ser feito num país tão importante e com uma dimensão como o Brasil.
O senhor me disse que estava relendo a obra do seu pai, né? Por sinal, era um dos únicos livros que estava lendo em português recentemente.
Tenho relido muitos dos livros escritos pelo meu pai, mas também vários dos livros escritos pela professora Maria Eugênia Carvalho e Branco e os artigos da professora Patrícia Aldana.
E essas releituras da obra do seu pai como acadêmico, eles têm feito o senhor refletir de certa forma, repensar como ele foi como pai? O senhor consegue ver algum momento?
Eu estou a perceber a pergunta. Ele sempre foi um pai formidável. Eu acho que é importante sublinhar que nós, filhos, nunca sentimos que o nosso pai estivesse a observar-nos ou a fazer experiências pedagógicas connosco. O que nós sentimos foi e recebemos uma educação com muito amor e muita verdade. Eu, como criança e como adolescente, era como todas as crianças e adolescentes, difícil e com necessidade de orientação. Especialmente quando eu era adolescente, eu fazia muitos disparates e precisava de muita paciência da parte deles, que eles me deram, e de uma grande disponibilidade para me dar a liberdade que eu precisava de vez em quando e para me dar a orientação que às vezes era necessária.
Entendo.
Ele foi um pai formidável.
Compreendo. Então, obrigado, Luís.
É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje.
Prazer é nosso. Vou falar agora com a Ana Cláudia, que é a representante do IFCE nessa parceria. E eu queria que você explicasse para a gente como é que aqui se deveu a escolha do curso na modalidade à distância. Por que a gente fez à distância e não na modalidade presencial?
Ok. Boa tarde aos colegas IFCanos, boa tarde ao Dr. Luiz, à professora Patrícia e a você. Para nós é um prazer muito grande estar aqui conversando sobre esse curso, sobre esse desenho pedagógico maravilhoso que por muito tempo a gente não tinha tido a oportunidade de conhecer e ele apareceu num momento muito promissor e justamente na educação à distância. O porquê desse desenho ter sido totalmente em EAD. Primeiro, a proposta desse curso, desde os nossos primeiros contatos com a linha de História da Educação Comparada, através da Diretoria de Educação à Distância e também com o Laboratório Multimeios da UFC, com o professor Hermínio, a professora Patrícia, ficou muito claro para a gente que esse curso ele é um legado para Portugal, mas também é um legado para o Brasil, para as nossas relações que elas são tão próximas, né? E por ser algo que envolver dois países separados por um oceano, nós tínhamos que trabalhar semipresencialmente. Então, nós apostamos nessa modalidade em EAD para que colegas lusitanos e colegas brasileiros pudessem estar juntos num ambiente em perspectiva multicultural via EAD. Foi a proposta que melhor se encaixava ao desenho que a gente foi concebendo desde o início das nossas discussões.
Então, nesses cursos tem gente tanto de vários estados do Brasil como também de Portugal.
Exatamente. Nós temos turmas multiculturais com colegas de Portugal e colegas aqui do Brasil, não só do Ceará, mas nós temos pessoas de diversos estados, conhecendo João dos Santos, se maravilhando com a proposta dele, bebendo dessa água e procurando novos caminhos, seja na pesquisa, seja na extensão, seja na sala de aula, com os pressupostos santianos.
Tem pessoas da África também?
Nós estamos aguardando a matrícula de discentes africanos também. Uhum. E aí a gente vai ter uma perspectiva multicultural muito mais ampliada na nossa formação.
Ainda tem como se inscrever nesse curso?
Para o Brasil, nós só estamos recebendo classificáveis. Quando ocorre alguma desistência, caso classificável tenha encaminhado a sua documentação, todos já foram informados, estão cientes, são contactados via o e-mail pensamentosantiano@gmail.com e a gente vai fazendo a triagem alocando esses discentes.
Para quem está escutando a entrevista da gente agora e acabar se interessando, não dá mais para se inscrever nesse curso, mas tem algum jeito de manter contato, se aprofundar nesse assunto da pedagogia terapêutica?
Só tem. Nós temos a página João dos Santos, na internet, em que a pessoa, João dos Santos no século XXI, que a pessoa pode entrar em contato, né, com os pressupostos, as obras, entrevistas. Nós temos tido cuidado de haver transmissões ao vivo de exposições feitas pela professora Patrícia, como uma forma da gente estreitar o contato. Então, as pessoas têm acesso via esse endereço que eu te disse, www.joandossantos.net, e vai ter contato com os conteúdos do curso que a gente tem discutido.
Ah, entendo. Muito interessante. Então, muito obrigado a Patrícia, ao Luiz e à Ana Cláudia pelas informações valiosas que nos concederam durante a entrevista. É sempre bom discutir educação sobre um ponto de vista pouco discutido, como é psicanálise, por exemplo. O IFCE no ar fica por aqui. Nós nos vemos novamente na próxima quinta-feira, das 14 às 15 horas, aqui na Rádio Universitária FM. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.